If you're a facilities manager at a warehouse and your HVAC system goes down, it can turn up the heat, literally. But don't sweat it. Grainger has you covered. Grainger offers over a million industrial-grade products for all your operations, including warehouse HVAC maintenance. And even better, they offer access to experts and fast delivery, so you and your warehouse can both keep your cool. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza.
Docente da Western Sydney University em Nova Gales do Sul. O brasileiro Jorge Kinisnik é professor associado da Faculdade de Educação e pesquisador sênior do Centro de Pesquisas Educacionais e do Instituto de Cultura e Sociedade. Jorge nasceu em Porto Alegre e tem graduação e mestrado em Educação Física e também doutorado em Psicologia Social pela Universidade de São Paulo. Na Austrália, desde 2009, ele é um ávido pesquisador sobre questões de gênero no esporte e sobre o nosso tesouro brasileiro. O futebol.
O Flamengo tem uma nega chamada Teresa.
Agora, ele lança mais um livro na sua carreira, o Tales of South American Football, Passion, Revolution and Glory. Ele vai contar pra gente como o livro relaciona o futebol com questões sociais e políticas na América do Sul. O dinheiro arrecadado com os direitos autorais do livro vai ser doado para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul e para a reconstrução do Estado. Bom, Jorge, primeiramente, muito obrigada por falar com a gente mais uma vez. E para quem está ouvindo você pela primeira vez, se apresenta para a gente. Você é professor universitário, um pesquisador ávido sobre questões de gênero e esporte.
Prazer é meu. Eu sempre gosto muito do trabalho do SBS em português. Sempre um prazer. Sou professor na Faculdade de Educação da Western Sydney University. Minhas áreas de pesquisa e ensino são, de um lado, sociologia do esporte. Eu tenho muito trabalho, né, com questões culturais, sociais e políticas em torno do futebol e também questões de gênero, cerca de 30 anos nessa área. E, do outro lado, sociologia da educação.
Caramba, e por que, que você veio para a Austrália?
Eu tinha uma família, meus filhos eram pequenos, recebi uma boa proposta de trabalho, era muito boa, e a gente decidiu arriscar, né? Sair um pouco daquela loucura de São Paulo, ficar um pouco mais calmo, né?
Você lançou um novo livro agora, né? Tales of South American Football, Passion, Revolution and Glory. Sobre o que, que é esse livro e qual foi a sua motivação para escrevê-lo?
Eu tinha lançado um livro sobre a Copa de 2014 no Brasil, né, que era bem específica no Brasil. E a partir disso eu comecei a analisar as diversas questões, assim, como o futebol está emaranhado no desenvolvimento das questões culturais, sociais e políticas, não só do Brasil, mas do continente como um todo, né? Por exemplo, não sei se muita gente sabe, mas o Messi, né, que as pessoas falam, né, conhecem, claro, tanto, né, os jogadores do mundo, ele sempre deu um grande apoio para uma causa social mais do que justa na Argentina, né, no país dele, que é a luta, né, tanto das mães quanto das avós da Praça de Maio, para reconhecerem e recuperarem os filhos e netos que foram aí sequestrados pela ditadura argentina. Então, vendo essa, entre outros episódios, claro, vendo essa grande influência do futebol nas questões diversas aí do nosso subcontinente, né, eu achei que valia a pena expandir, né, essa minha pesquisa, não apenas para o Brasil, mas para o continente como um todo. Então, veio daí. com diversas reflexões, né? Não só sobre questões políticas, sobre questões culturais também, como a produção do café na Colômbia, né? O impacto de diversos personagens do futebol sul-americano nas lutas feministas, também no próprio jeito que se joga futebol hoje em dia.
Que legal. E de onde vem essa paixão pelo futebol? É um pouco de ser brasileiro ou essa mistura entre futebol e política que é tão evidente, né? Principalmente na nossa sociedade sul-americana?
Começou com meu pai, né? Indo desde criança. Fomos de Porto Alegre para São Paulo quando eu era muito pequeno. E meu pai sempre me levava. A gente morava ali perto do Pacaembu. Meu pai me levava para assistir os jogos do Santos, né? Quando ainda tinha o Pelé. Então, a partir daí, eu comecei a gostar de futebol e fui percebendo como o futebol era sempre parte, né, constituinte das diversas questões da nossa vida. Desde a paixão pelo jogo mesmo, né, pelas coisas ligadas ao jogo, né, ouvir as narrações, jogar futebol de botão com meu pai, com meus amigos aí no bairro. Depois, quando crescendo ainda sob a ditadura no Brasil, né, adolescente e vendo como, por exemplo, o Sócrates, né, tem um capítulo sobre o Sócrates no meu livro, na capa do livro, inclusive, lutava pela redemocratização do Brasil, né, no momento pelas diretas já. Então, tudo isso acabou realmente me formando, né, porque pelo fato de ser gaúcho, a gente mesmo, morando em São Paulo, tem família muito grande, em Porto Alegre, no Sul, a gente viajava de carro, ficava um dia de Porto Alegre e depois ia viajar, levava os meus primos e primas pela América do Sul, né? Viajava de carro pelo Uruguai, pela Argentina. Eu aprendi bastante da cultura, né, latino-americana, as músicas, o próprio futebol, né? Então, acho que isso também é uma influência muito grande na minha formação para entender a cultura latino-americana e como o futebol faz parte disso.
Eu vi aqui que você vai falar um pouco no seu livro por como é que o futebol ele divide e une as pessoas ao mesmo tempo. O que você quer dizer com isso?
Eu acho que a divisão da sociedade, ela faz parte, né, do nosso... A gente vive numa sociedade capitalista que é dividida, né, em classes sociais. Né? Então, essa luta, né, pelo como o Estado vai se apropriar, né, dos bens do Estado, do dinheiro do Estado, né, a gente está vendo agora no Sul mesmo como funciona isso, né, eu acho que isso faz parte, a gente não tem que ter medo de reconhecer essas divisões. Né. O fato é que a relevância do futebol na sociedade latino-americana vem exatamente disso. Tem um capítulo do meu livro que eu falo sobre as hinchadas com memória, né, quer dizer, as torcidas, né, do Uruguai, enfim, dos países de língua espanhola na América do Sul, né, que chamam de hinchadas, as torcidas, as torcidas organizadas, elas, em alguns países como no Uruguai, na Argentina, no Chile, elas estão redescobrindo a história dos seus clubes, né, e como essa história foi sendo apropriada e massacrada por elementos das ditaduras militares que infelicitaram esses países, né? E, claro, né, futebol, né, sendo parte de um grande clube de futebol, sempre foram posições sociais e políticas muito importantes, né? O próprio Pinochet, né, o ditador chileno, se nomeou presidente de honra, né, dos maiores clubes do Chile, enquanto ele era ditador. Então, essas torcidas estão redescobrindo. E eles têm um lema, né? Ni olvido ni perdão, né? Nem esquecimento, nem desculpas, né? Nem perdão para as pessoas que usaram os clubes para cometer seus crimes, né? Vários.
O futebol acabava sendo usado como massa de manobra e como resistência ao mesmo tempo, né?
Isso, né? Por exemplo, houve pessoas aí, entre aspas, desaparecidas, né, assassinadas, torturadas, assassinadas, que eram membros, né, sócios, torcedores de clubes, e eles estão resgatando isso nos diversos clubes. Né. Ou mesmo, eu conto de alguns jogos, né, equipes pequenas, que os jogadores protestam, né, contra pessoas que foram torturadores, assassinos, nos seus diversos países, e que e que acabaram, enfim, envelhecendo, morrendo, sem nunca ter falado onde estão os corpos de pessoas que eles mesmo mataram, né? Enfim, acho que tudo isso acaba mostrando a relevância dos aspectos políticos dentro das sociedades sul-americanas.
É, o futebol, né, ele é importante em diversas sociedades, ele inclusive já parou guerras, né, o Pelé provocou aquele cessar-fogo na guerra civil na Nigéria, e esses momentos são muito legais. Então eu queria saber qual é o papel do futebol na sociedade sul-americana e quais são as diferenças para a sociedade australiana, por exemplo.
São muitas, né, em termos de futebol. Eu acho que você falou do Pelé, né? Muita gente. Eu tenho o meu livro, ele tem três dimensões que são entrelaçadas, né? Que eu chamo, né, o subtítulo Paixão, Revolução e Glória. Né? De um lado eu mostro, né, como o futebol está dentro das nossas paixões, né, contra do super clássico na Argentina, da produção de café e do único derby, né, do único clássico no mundo, que não é jogado entre dois, mas jogado entre três times, que acontece na Colômbia, na região do R cafeteiro, né, do eixo do café colombiano. E depois eu falo um pouco das revoluções, né, como essa que eu falei aí, das questões da ditadura, da memória e do país do Cone Sul, mas também sobre como o Afonsinho, né, foi um dos primeiros jogadores aí no mundo a lutar contra a lei do passe, que escravizava os jogadores aos seus clubes mesmo quando os contratos tinham acabado. Né? E por último, eu falo da glória do futebol. Né? Então, é um capítulo dedicado a dois seres, né, dois jogadores gloriosos, que são o Messi e o Pelé. Você mencionou o Pelé, né? O Pelé sempre foi um jogador muito cobrado, né? Porque ele era negro, então cobravam que ele apoiasse a causa negra e essa coisa toda, né? E a gente tem que lembrar que o Pelé vivia, né? Grande parte da sua carreira foi jogada durante uma ditadura militar, né? E que era muito difícil, não só ele, mas todo mundo, se manifestar. Mas mesmo assim, o Pelé mostrou diversos atos de bravura, né? Tem uma foto dele pouco conhecida, ele de bigode, uma camisa pelas eleições diretas, né? Na época, uma camisa amarela, né? Parecia que era uma seleção, né, pedindo eleições diretas já. Se você pensa na própria Argentina, né? Tem um capítulo que eu gosto muito, na verdade, que é um capítulo sobre o Boca Juniors, né? Um dos clubes mais relevantes ali na América do Sul e no mundo, na Argentina, né? O pessoal brinca que a eleição do presidente do clube é mais importante que a eleição do presidente do país, né? É um pouco isso, né? Tanto que o Maurício Macri foi presidente, ele se alçou na política argentina e virou presidente do país, né? Foi prefeito de Buenos Aires, mas começou sendo presidente do Boca Juniors, né? Onde é que você, em que outro país do mundo, né, que você encontra alguém que virou... Muita gente... Tem gente que vira parlamentar, deputado, etc., porque é conhecido no esporte, no futebol, mas o cara virou presidente do país, né?
E falando um pouco, né, dessa diferença, né, voltando aqui um pouco para isso, o que falta para a Austrália ter uma maior popularidade no futebol, esse esporte que é tão importante para tantas sociedades do mundo?
Olha, eu acho que isso a gente tem que analisar com cuidado, né? O futebol jogado na base, né, nos campeonatos aí de locais, né, de região, amadores, né, é extremamente popular. Eu acho que talvez seja o esporte que tem mais adeptos na Austrália, né? O que não tem é o alto nível, né? As ligas profissionais vão sempre capengando, os times australianos, por exemplo, as Matildas, né, foram quatro no último Mundial. A Austrália sediou o Mundial feminino ano passado e teve um sucesso, né, os jogos estavam lotados e essa coisa toda. Mas, como sempre, né, existem, acho, algumas questões que são políticas e sociais. Né? De um lado, socialmente, né, as pessoas não, diferentemente da América do Sul, onde você vê as pessoas, né, a criançada jogando bola em qualquer cantinho da rua, né, improvisando, né, o futebol aqui, né, como esporte, ela tem tudo a ser muito estruturada, né, então as crianças jogam desde 5, 6 anos já com chuteira, já com uniforme. Eu, enquanto educador, eu não gosto disso, né? Eu acho, eu prefiro que, pô, as crianças, a molecada jogue livremente. Eu, quando era técnico, meu filho, né? Quando eu jogava no sub-6, meus filhos, né? Meus filhos também no sub-6, sub-8, eu mandava os pais ficar bravos, que eu mandava a molinela tirar a chuteira e jogar descalço na grama. Mas eu acho que é assim que você aprende, né? É bom pro seu corpo, se equilibra e vai sentindo a bola, né? Eu acho que essa conexão do dia a dia, essa conexão cultural com a bola, com os elementos do esporte, aqui não tem. E, de outro lado, a gente vê as grandes lideranças, né, eles têm muita dificuldade de abraçar essa diversidade cultural, né, eles querem transformar o futebol em algo, como se diz em português, sei lá, mainstream, né, e que não é, né, o futebol é essa mistura, né, esse evento um pouco que é, né, essa mistura aí de etnias e culturas, enquanto você quer, acho que essa rigidez que acaba não deixando o futebol fluir, crescer. E isso é uma competição muito grande, né? Então, o mercado de entretenimento esportivo na Austrália não tem só o futebol, né? Tem 4 futebols, né? Tem o Aussie Rules, né, que é representado pela EFL, tem o Rugby League, o Rugby Union, né, todos eles estão mordendo, né, estão atrás do bolso do espectador, né, algo que não acontece na América do Sul, mas que acontece aqui, todo mundo, né, entre aspas, né, as pessoas que gostam de esporte, as pessoas aqui, elas têm 2 times.
E você comentou um pouco sobre o futebol feminino, você comentou aqui sobre a Copa do Mundo na Austrália, e agora vai ter a Copa do Mundo no Brasil também, em 2027, né, essa grande vitória pra gente. E o futebol em si parece ser mais popular para as mulheres aqui na Austrália, talvez por causa das Matildas. Você acha que é uma questão de resultados?
Não, eu acho o que aconteceu com as Matildas é que elas tiveram um boom, né? Estavam indo muito bem, aí desde antes da Copa da França, né? Começaram aí tendo ótimos resultados em diversos torneios internacionais e começaram a ser conhecidas, começou a ser o time de esporte coletivo mais amado na Austrália, não foram mal, ganharam até do Brasil, só ficaram o Brasil na Copa de 2019 e conquistaram o direito de sediar a Copa aqui. É claro que a Copa seria o efeito açúcar, né? Ia bombar, como um super evento, com os melhores atletas do mundo, todo mundo que assistiu, né? Não quer dizer que vai melhorar fazer isso, né? Né, teve um bom efeito, né, aumentou tanto um pouco as condições das jogadoras profissionais, né, que jogam na A-League, e também aumentou muito, né, a inscrição e cresceu muito o número de equipes de garotas e de mulheres jogando nas competições amadoras. Ainda acho que ainda tem um grande caminho, ainda existe bastante preconceito, eu mesmo fiz um estudo ano passado sobre questões de direitos humanos e futebol de mulheres na base, né, nas competições amadoras, acho que ainda tem muita coisa para ser melhorada. E claro, né, as Matildas tendo os resultados melhores do que os Buckaroos, né, que é o time masculino, sempre conhecia, né, todo mundo gosta de ver o time nacional indo bem.
E você acha que a Copa no Brasil vai trazer alguma mudança, vai popularizar mais o esporte lá?
Ah, com certeza, né? Eu acho que grandes eventos servem para isso, né? O que precisa, eu acho que é sempre, como acontece na América do Sul como um todo, como eu falei do exemplo do Boca Juniors, é sempre uma luta entre as questões, né, que a gente chama de o futebol moderno, né? As questões neoliberais, quem quer se apropriar dos recursos do futebol privadamente, né? Ou quem quer socializar esses recursos, né? Seja os recursos culturais, mas também os recursos de dinheiro mesmo, né? Então, acho que a gente tem que pensar, né, como o todos os recursos que serão mobilizados para a Copa, né, podem atender as comunidades que precisam do jogo. Né?
O futebol, né, no Brasil, principalmente, tem uma importância social muito forte. Ele acaba sendo um escape, né, uma esperança para muita gente que vem de situações muito difíceis, de realidades muito difíceis no Brasil. Ele salva vidas, né? Pelo menos no futebol masculino. Você acha que isso também acontece no futebol feminino? Ainda precisa haver uma maior popularização? Ou existe algum outro esporte que traz essa ponta de esperança para as mulheres no, na América do Sul?
É claro, né, que as pessoas... Existem sonhos para todo mundo, né, mulheres, homens, todos os gêneros aí incluídos, de conquistar uma profissionalização através do futebol e jogar na Europa, e virar milionária, aquela coisa e tudo mais. Isso acontece com uma parcela ínfima, 1%, até menos, das pessoas que começam o futebol. Né? É uma caminhada muito, muito árdua. Né? Mas eu acho que vem mais. Não é só a questão da profissionalização em si. Eu acho que é a questão de fazer parte, e para isso a gente precisa de educadores e educadoras, né? Ali na ponta, né? Eu acho que a questão é, pô, quando você é jovem, quando você é criança, você quer fazer parte de um grupo que traga questões positivas para você, né? Fazer o esporte, ter amigos, conversar sobre sua situação social, fazer coisas em comunidade junto, né? Discutir as questões importantes, né, para os adolescentes, seja questões, as suas emoções, as questões de escola, as diversas possibilidades de profissionalização, não só no como jogador ou jogadora no esporte, mas enfim, existe todo um mercado. Se a pessoa quer trabalhar nessa área, né, ser fisioterapeuta, ser professor, ser jornalista, ou o que quer que seja, né, muita gente fazendo blogs e TikToks, ou enfim, mídias sociais, explorando. O esporte não é só isso, né, discutir questões de sexualidade, de gênero, de inclusão. Acho que o fato, né, da coletividade do esporte, poder trazer isso é importante. Por isso, aí a questão do apoio, se a Copa puder trazer isso, né, trazer verbas, isso é fundamental para as pessoas se apropriarem dos espaços coletivos. Vai muito além da profissionalização, como eu disse, né, pode acontecer, é importante que aconteça, que chegue mulheres como a Marta, como a Formiga, como a Debinha, entre outras, mas que a gente, a Cristiane, mas a gente sabe que é uma parcela muito ínfima, né? Mas o importante é que o esporte possa trazer mudança social efetiva para a maior parte das pessoas.
É começar da base, né? E para finalizar, você já está planejando ir em 2027 lá para o Brasil?
A Copa Feminina estava me perseguindo, né? Estive aqui em 2023, assisti alguns jogos, estava em para você ver, né? Eu fui assistir em Brisbane, o jogo Brasil e França, que o Brasil infelizmente perdeu. Lotado o estádio, está muito bonito. E ao meu lado tinha uma senhora, entre 50 e 60 anos, como eu disse, né? A gente estava conversando, ela pediu para eu explicar o lance, que ela não entendia nada, né, que estava acontecendo, impedimento, cartão amarelo, sei lá. E aí ela falou, eu nunca tinha assistido um jogo de futebol antes. Então, como eu disse, né, o grande evento traz essa possibilidade das pessoas se aproximarem, não quer dizer que elas vão ficar pro resto da vida. Então, como eu disse, né, agora tá me perseguindo pro Brasil, né?
Nada como estar num estádio no Brasil, é diferente, a energia é outra, né?
É diferente mesmo.
Bom, muito obrigada, Jorge, pelo seu tempo e por conversar com a gente mais uma vez.
Obrigado você, eu espero em breve escutar os seus comentários sobre o meu livro.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.